Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns lembretes. Primeiro, o prazo para inscrição nas catequeses de primeira comunhão e de crisma termina hoje. Então, lembrando, os formulários estão no site missatridentinaembrasilia.org. Então, podem encontrá-los lá. Também no próximo sábado nós teremos o curso de noivos, que vai durar o dia inteiro, das 8h30 às 6h. Então, aqueles que têm essa possibilidade de casar até março de 2025 devem fazer o curso já agora. Os casais também, já casados, que queiram participar, podem fazê-lo sem nenhum problema, e é bom. E as aulas de catequese, de primeira comunhão e de crisma, começarão também no próximo sábado, às 8h30. O prazo para inscrição do Catecismo de Adultos se prolonga ainda um pouco em fevereiro, pois que as aulas começam no penúltimo sábado do mês de fevereiro. Lembramos ainda também esse dever de praticar a modéstia, a decência nos trajes, não só na capela, na igreja, mas na vida. É algo, inclusive, da lei natural, cobrindo os ombros, joelhos, tudo que se encontra entre eles, em qualquer posição, sem roupas coladas nem transparentes. Lembramos também o costume que seguimos aqui na capela, que era lei na igreja, até pouco tempo, de os homens ficarem então de um lado, as mulheres de outro, os homens aqui do lado da epístola, do lado onde estou, as mulheres do lado do evangelho, do outro lado de onde estou, bom, as famílias podendo ficar juntas em qualquer lado. Lembrando, noivos, namorados não são família. Caros católicos, a liturgia de hoje nos leva a confiança em Deus e nos leva a procurar entender um pouco melhor o que é esse combate espiritual. Logo no introito, a igreja faz cada alma católica clamar a Deus na tribulação e dizendo que Deus ouve na tribulação. Diz que Deus é a nossa fortaleza, o nosso firmamento, o nosso refúgio e o nosso libertador, claro, das amarras do pecado. E, caros católicos, São Paulo, na epístola desse domingo, nos imprime na alma algumas verdades fundamentais da vida espiritual, verdades das quais nunca devemos nos esquecer. O apóstolo compara o cristão, aquele que quer realmente seguir Nosso Senhor em tudo, a um atleta que se sacrifica enormemente para atingir o seu objetivo, como faz também um soldado, comparação que São Paulo usa em outros de seus escritos. Os atletas, os soldados, têm um objetivo terreno, que é uma coroa corruptível, uma glória tão passageira e do mundo. Nós, católicos, temos um objetivo sobrenatural e eterno, perfeito, o céu, a glória de Deus. Em primeiro lugar, então, caros católicos, São Paulo nos transmite a ideia geral de que a vida espiritual, de que a busca pelo céu, de que a busca pela santidade é um combate. Sim, caros católicos, muitas vezes nos esquecemos de que se trata de uma guerra, de uma luta, de uma peleja tremenda. Estamos na igreja militante, na igreja que milita, na igreja que combate. Esquecidos dessa verdade, desanimamos diante dos ataques do inimigo de nossa alma. Desanimamos com alguma derrota, com algum tropeço. Desanimamos porque não estamos dispostos realmente a nos esforçar e a combater, a sacrificar o que for necessário nesse combate para alcançar a vitória. Ora, como em toda guerra, são necessárias renúncias, são necessários sacrifícios para alcançar a vitória. E quem diz quais renúncias, quais sacrifícios? É Deus, o nosso rei, o nosso general. Devemos ter, caros católicos, uma disposição firme nisso. Sem essa disposição firme, sem uma determinação muito determinada de quem vai para uma guerra para vencê-la a todo custo, e uma disposição de se animar com as batalhas, jamais sairemos vitoriosos do combate espiritual. Essa é a primeira verdade. A verdade de que a vida espiritual é um combate sem trégua. É um combate, quer queiramos, quer não. Não tem outro modo. É assim. E é bom que seja assim. É o que nos estimula realmente a avançar na vida espiritual. Se é assim, é porque Deus quer assim. E é bom. Em segundo lugar, São Paulo deixa claro que essa guerra não é contra as potências humanas, mas é contra os principados e potestades, contra os reitores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal. Enfim, caros católicos, nosso combate é contra os demônios, contra aqueles anjos que se revoltaram contra Deus por orgulho e que foram então precipitados no inferno. É claro que os demônios têm uma natureza muito mais perfeita que a nossa natureza humana. É claro que eles têm uma inteligência e um poder muito maiores do que a nossa inteligência e a nossa capacidade humanas. E toda essa perfeição dos demônios que vem de Deus, os demônios, após o pecado deles, a utilizam para tentar nos levar ao pecado e ao inferno. O demônio arma, então, inúmeras ciladas, armadilhas, das quais sozinhos não podemos escapar. Podemos escapar de uma ou outra, mas não do conjunto dessas ciladas e armadilhas do demônio. Sozinhos terminaremos sendo derrotados e devorados pelas ciladas desse leão que ruge em torno de nós, buscando devorar-nos, como diz São Pedro Apóstolo. Assim é o demônio. E, de fato, não temos inteligência nem força para resistir-lhe. Se estivermos apenas nós contra o demônio, ele encontrará meios sutis para nos dar medo, para nos fazer desanimar, para nos levar à tristeza, para nos levar à ira, para nos fazer ceder ao mundo, para nos fazer aderir a um erro qualquer, para que vivamos de acordo com o nosso velho homem, para nos fazer buscar diversões pecaminosas e assim por diante. Se estivermos sós contra o demônio, ele conseguirá nos levar pouco a pouco a algum pecado mortal e nos fazer crer que é impossível a nossa conversão e a nossa conversão cotidiana e a nossa salvação. Ele nos fará crer que é impossível viver sem aquele ou aquele outro bem particular. Impossível viver sem tal coisa, sem tal pessoa, sem tal prazer. E o demônio nessa luta tem grandes aliados, o mundo e o nosso velho homem. Então, essa segunda verdade é que o combate é contra os demônios e que eles são muito mais fortes do que nós, são finos psicólogos, conhecendo a cada um de nós melhor do que nós mesmos, conhecendo as nossas vulnerabilidades psicológicas, emocionais, físicas. Sabem muito bem o que nos derruba e nos fazem sempre voltar a essas dificuldades, que elas estejam constantemente presentes no nosso pensamento, na nossa imaginação, nas nossas emoções. Os demônios colocam-nos sempre diante dessas vulnerabilidades, dessas fraquezas, desses pontos fracos, para que desanimemos, para que tenhamos medo, tristeza ou raiva, para que combatamos mal ou que deixemos o combate, nos entreguemos. Colocam-nos diante dessas nossas fraquezas e vulnerabilidades realmente, ou então nos levam a enxergar as coisas sempre sob o ponto de vista da nossa fraqueza, ainda que não seja algo real, objetivo, para que tenhamos medo, tristeza, desânimo, raiva, cansaço. O demônio é também um excelente ilusionista, favorecendo muitas vezes os falsos raciocínios, favorecendo a imaginação e a interpretação das coisas de acordo com as nossas fraquezas. E para isso usa muito os sentimentos intensos, desordenados que todos temos. Vem então, caros católicos, a terceira grande verdade. Lembremos-nos, a primeira é que a vida espiritual é um combate tremendo. A segunda é que esse combate é contra os demônios e que eles são muito mais fortes do que nós, finos psicólogos, conhecendo a nós mesmos melhor do que nós, conhecendo as nossas vulnerabilidades psicológicas, emocionais, físicas. E a terceira verdade é que devemos ser fortes em Deus. Devemos fortalecer-nos nele, em Deus, na eficácia do seu poder. Devemos estar revestidos, como diz São Paulo, da armadura de Deus. São Paulo repete isso algumas vezes em suas epístolas. Revestivos da armadura de Deus para resistir às insídias, às ciladas do demônio. Revestivos de Deus para poderdes resistir no dia mau, para que possamos permanecer perfeitos em tudo. Sim, caros católicos, se não estivermos revestidos da armadura de Deus, facilmente seremos trucidados no combate espiritual. Não sobrará nada, ainda que isso ocorra sutilmente, pois o demônio é astuto, como vimos. Se formos ao combate apoiando-nos somente em nossa natureza, em nossas qualidades naturais, em nossas próprias forças, em nossa história de vida, enfim, meramente em estratégias humanas, já estamos derrotados. Devemos estar revestidos com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? É a graça santificante, em primeiro lugar, que nos faz participar da própria vida divina. Estar em graça santificante e permanecer nela. E junto com a graça, sempre estão todas as outras virtudes, das quais São Paulo enumera algumas: a verdade, a justiça, o zelo para propagar o Evangelho, a fé e o elmo da salvação, que é a esperança, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se não estivermos revestidos da graça, se não pedirmos o socorro a Deus, clamarmos a Ele, a nossa fortaleza, o nosso firmamento, o nosso refúgio, o nosso libertador, se a nossa força, a nossa fortaleza não estiver em Deus, vamos sucumbir rapidamente diante do demônio. E não basta estarmos em graça santificante, é preciso realmente pedir a Deus a ajuda, colocar nele a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa força, vem dele. Nas nossas fraquezas, caros católicos, reconhecendo nossas fraquezas, é que somos fortes, como nos diz São Paulo. Porque reconhecendo as nossas fraquezas, debilidades, vulnerabilidades, nos apoiaremos na graça de Deus, nos revestiremos da armadura de Deus e aí sim seremos fortes. Basta-nos a graça de Deus nesse combate espiritual. São Paulo mesmo pediu a Deus que o livrasse de uma batalha diante de algo que o tentava constantemente e longamente. Deus não quis livrar o apóstolo desse combate. Basta-te a minha graça. Claro, com a nossa adesão a ela, a graça do momento, a graça que diz respeito ao combate do momento, da hora. Deus quer esse combate na alma de cada um de nós. Deus quer que o demônio nos tente. E ele, então, deixa o demônio fazê-lo na medida que ele quer. Do jeito que Deus permite ao demônio fazer. E Deus dá a graça dele para resistirmos, e não só para resistirmos ao ataque, mas para avançarmos sobre o demônio, para irmos também para cima dele, do demônio, e sobre o nosso velho homem também, para avançarmos sobre o demônio, sobre o nosso velho homem, para conquistarmos território nesse combate espiritual. Pelas batalhas, pelos combates, é que avançamos, caros católicos, na vida espiritual. Não há outro caminho. Um caminho mais fácil é falso. Nessas batalhas, apoiados totalmente em Deus, fazemos atos de virtude, apoiados em Deus inteiramente, e a virtude vai penetrando na nossa alma, por assim dizer. A batalha é boa, portanto. Devemos ter ânimo nessa batalha, nos alegrarmos de batalhar por Cristo, pela nossa alma, pelo nosso próximo. A batalha é boa. Claro, cansamos, nos ferimos, perdemos algumas delas, mas restauramos a nossa força em Cristo. E essa restauração também é um ato de virtude, um ato de guerra. Com efeito, caros católicos, não há paz nessa vida. Ou melhor, como diz São Pedro Julião Eymar, a paz nessa vida é uma paz na guerra. É na guerra, entendendo o valor dela, nos alegrando nela, que encontramos a paz na guerra. Devemos estar em paz no meio da guerra que travamos contra os demônios, contra o nosso velho homem, contra o mundo, contra o pecado. Estamos então, caros católicos, em um combate tremendo contra os demônios e nosso velho homem e o mundo e o pecado. Em um combate tremendo pela glória de Deus, pela glória da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, em um combate tremendo pela salvação de nossa alma. E isso é excelente. Devemos ser fortes em Deus e não frouxos na nossa própria força. Devemos combater arduamente, devemos ter fibra, é preciso trabalhar como bom soldado de Cristo, como nos diz São Paulo. Infelizmente, caros católicos, devemos constatar, hoje somos muito molengas, fracos, frouxos, nos falta fibra, porque estamos apoiados em nós mesmos. Parece que recebemos um peteleco e tudo desmorona muitas vezes. Desanimamos na primeira ou na segunda dificuldade, ou mesmo que seja na milésima, e que seja uma dificuldade tremenda, um sofrimento brutal, real, não podemos desanimar. Não temos força, porque não colocamos nossa força em Deus, mas em nós mesmos. Ainda que possamos entender, ou vagamente coloquemos em Deus, é preciso colocar a cada batalha realmente. E durante a batalha, que é constante, é preciso deixar de lado essa frouxidão e agir com fibra, com fortaleza no combate espiritual. Haverá tristeza, medo, ira, mas jamais dominando a nossa alma, jamais nos afastando de Cristo, jamais nos impedindo de avançar na união com Ele. Devemos ser fortes para, nas dificuldades e sofrimentos, na tristeza legítima e moderada, nos unirmos mais a Deus. É o combate, caros católicos, que é o combate de cada ser humano que nasce para essa vida. Nosso Senhor o disse, o reino dos céus é dos violentos, o reino dos céus é arrebatado à força. Não falava Nosso Senhor, e não estamos nós falando, é evidente, de violência física, mas dessa determinação muito determinada de que fala Santa Teresa e sem a qual é impossível a salvação. Se revestidos com a armadura de Deus, com a graça dEle, nos submetendo à vontade do momento dEle, se não tomarmos sob Deus, as rédeas da nossa vida espiritual, se não decidirmos, com a graça de Deus, definitivamente sofrer tudo o que Ele quiser para agradar a Ele e alcançar assim o céu, se não nos decidirmos a isso, ficaremos no meio do caminho, como soldado com medo que termina sendo atingido mortalmente no meio da batalha. Claro que não vamos adquirir uma força perfeita do dia para a noite, mas busquemos isso incessantemente, peçamos a Deus. Com confiança, a santidade, caros católicos, exige heroísmo. E logo dizemos, não tenho coragem para me decidir a sofrer tudo para agradar a Deus. E aí estamos nos apoiando nas nossas forças. A coragem deve vir da confiança em Deus. Ele governa o mundo, Ele governa a vida de cada um de nós. E para o nosso maior bem. Devemos confiar na força de Deus, na sabedoria dEle. Nossa decisão de estar disposto a sofrer tudo é com base na confiança em Deus, na força e na bondade de Deus, não na nossa. Senão seria loucura. Muitos pretendem ser fortes, abandonando a lei de Deus. E aí, então, somos fracos. Crianças, jovens, adultos formados, todos nós devemos ter muito claro na alma a grandeza de ser um católico, a grandeza de combater pela glória de Deus, de ser um filho de Deus, de ser um soldado de Cristo, a grandeza de combater para que Deus reine na nossa alma, na alma do nosso próximo, sobre as sociedades, a grandeza de lutar pela glória de Deus. Essa é a grandeza de cada um de nós, criados por Deus. Nada há de mais nobre, mais elevado, mais grandioso do que isso. Com toda a humildade, apoiados em nosso Senhor, combatamos, caros católicos, o bom combate. Cada um de nós com o seu, na sua alma, em primeiro lugar. Guardemos a fé e a caridade. Uma vez mais, não sejamos frouxos, nem desanimados, nem tíbios, nem fracos, nem pusilânimes, nem envergonhados, nem medrosos, nem melindrosos, nem suscetíveis, nem irados. Sejamos fortes em Deus, busquemos isso. De uma fortaleza que não se quebra por nada e que é ao mesmo tempo serena, e na qual vamos progredindo. É preciso ter uma determinação muito determinada para alcançar a vitória nesse combate. E essa determinação vem de Deus, peçamo-la a Ele. Tudo o que é bom e não temos, peçamos a Deus, e o que temos, peçamos a Ele para preservar. Essa determinação firme da vontade de progredir, de colocar, por assim dizer, a faca entre os dentes para o combate espiritual, para agradar a Deus, nosso Rei Eterno, nosso perfeito General, que tudo sofreu antes de nós, para nos dar o exemplo. Essa deve ser a disposição que buscamos sinceramente, ainda que aqui agora estejamos bem longe disso. O combate aos nossos pecados, o combate pela virtude, o combate pela glória de Deus. Esse combate para termos vida de oração em primeiro lugar, para termos uma disciplina básica de vida, como temos dito. Combate para não nos acomodarmos com os pecados que continuam dia após dia, semana após semana, sem que melhoremos em algo. Peçamos a nosso Senhor essa determinação da vontade, que foi a determinação dos santos. Peçamos a Nossa Senhora que esmaga a cabeça do demônio. Peçamos ao nosso anjo da guarda, mais poderoso que qualquer demônio. Peçamos a São Miguel, arcanjo, general dos exércitos celestes, a nosso Senhor. Vejamos então, caros católicos, algumas citações de Santa Teresa d'Ávila a respeito dessa determinação necessária para que vençamos o combate espiritual. Santa Teresa d'Ávila dizia: se não nos determinarmos a tragar de uma vez a morte e a falta de saúde, nunca faremos nada. E continuava ela: procurai não temer a morte, entregai-vos de todo a Deus, venha o que vier, que importa que morramos. Devemos, claro, cuidar ordenadamente da nossa vida e saúde, mas se por Deus tivermos que prejudicar algo da nossa saúde realmente, e mesmo chegar à morte, devemos tragar isso. Devemos estar determinados a morrer antes do que pecar. Que importa que morramos se vamos ao céu, para a vida eterna? Falando daqueles que querem ir pelo caminho da perfeição, sem parar até chegar ao fim, a santa diz que importa muito ter uma grande e muito determinada determinação de não parar até chegar à perfeição. Venha o que vier, suceda o que suceder, trabalhe-se o que se trabalhar, murmure quem murmurar, quer lá se chegue, quer se morra no caminho. Não devemos, caros católicos, nos preocupar com nada, nem desanimar por nada. Virão esses sentimentos, claro, é normal, mas não deixemos nos levar por eles. Venha o que vier, suceda o que suceder, trabalhe-se o que se trabalhar, murmure quem murmurar, quer lá se chegue, quer se morra no caminho. Devemos perseverar, devemos continuar firmes na busca da santidade. Quando percebemos que estamos fraquejando, pois estamos nos apoiando em nós mesmos, rezemos logo, rápido. Devemos estar vigilantes, qual sentinela na guerra, alertas para perceber a infiltração do inimigo em nossa alma e logo rechaçá-lo com a oração e com a confiança em Deus. Dele vem a nossa força. E Santa Teresa diz justamente que essa determinação muito determinada é muito útil contra as ciladas do demônio. Ela diz que o demônio tem grande medo das almas determinadas, porque ele já tem experiência do grande dano que lhe fazem essas almas. E ele sabe que tudo quanto dispõe para prejudicar essas almas vem a ser em proveito delas e de outros, e que o demônio sai então perdendo. O demônio tem medo das almas que vão crescendo nessa determinação não orgulhosa, não apoiada na própria força, mas em Deus com humildade. E continua a santa: ao contrário, se o demônio tem alguém por inconstante, que não está firme no bem, nem com grande determinação de perseverar, o demônio não deixa em paz nem a sol nem a sombra. Colocará nessa alma constantes medos e mostrará a essa alma muitos inconvenientes, sem fim, para que ela não persevere. E muitos de nós pensamos: bem, eu sou inconstante agora, então já era. Não. Peça a Deus a graça, a determinação, a perseverança, e comece correspondendo a essa graça que Deus lhe dá. Portanto, caros católicos, se somos vigilantes e determinados, se procuramos seriamente, determinadamente, essa vigilância e essa determinação, sem nos descuidar, é o demônio que terá medo de nós, não nós por nós, mas porque estamos com o nosso Senhor determinadamente. Terá medo vendo o grande proveito que podemos tirar das provações que nos faz ao estarmos revestidos da armadura de Deus, ou seja, ao confiarmos na força de Deus, ao rezarmos, ao utilizarmos devidamente os sacramentais, ao recorrermos a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos, nas tentações, ao ver que procuramos frequentar bem os sacramentos. E assim o demônio, ao tentar nos levar ao pecado, vê que crescemos na virtude. E isso será para o nosso bem, para o bem do próximo e para a humilhação do demônio. E é isso que Deus quer nesses combates, nessa guerra espiritual. Deus usa o demônio para a nossa santificação, para assim o demônio ser castigado pela humilhação da derrota. Ao contrário, porém, se não somos determinados e não procuramos essa determinação, seremos aí mais profundamente atormentados. Ele nos dará medos, nos mostrará dificuldades imaginárias muitas vezes e vamos cair. Dizia a santa também que é grande fundamento para se livrar dos ardis e gostos vindos do demônio, que uma alma comece com determinação a seguir o caminho da cruz desde o princípio e que não tenha desejo de consolações. Continua ela: o mesmo Senhor nos ensinou este caminho de perfeição ao dizer: toma a tua cruz e segue-me. É ele o nosso modelo? Não tenho que temer aquele que só para contentar nosso Senhor segue os seus conselhos. Devemos, caros católicos, começar com essa determinação, pedindo essa determinação a seguir o caminho da cruz, sem desejar consolações. Ainda Santa Teresa diz que essa determinação muito determinada ajuda bastante a alma a combater com mais ânimo. Ela fala que assim a alma peleja com mais ânimo. Já sabe essa alma determinada que vem o que vier, não há de voltar atrás. É como quem está numa batalha e sabe que se o vencem, não lhe perdoarão a vida. E se morre na batalha, e se não morre na batalha, há de morrer depois. Então vale a pena batalhar. Sim, caros católicos, venha o que vier, não devemos voltar atrás no caminho da santidade. Renunciaremos, certo, a muitas coisas, morreremos para muitas coisas, mas ganharemos a vida eterna, já começada em nós pela graça santificante nessa vida. De que adianta guardarmos aquilo que nos afasta de Deus? Guardar um bem particular que temos medo de perder? O que vale isso diante de Deus, que é todo o bem infinito, o bem total? De que vale permanecer no pecado? Isso é a morte da alma. Morramos, ao contrário, para esse mundo. Morramos lutando por Deus. Diz ela também que devemos aproximarmos-nos do bom Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, muito determinados a aprender o que Ele ensina, e Sua Majestade fará-nos primeiramente. Ainda santa, há de se notar muito que a alma que neste caminho espiritual de oração mental começa a caminhar com determinação e consegue não fazer muito caso nem de se consolar, nem de se desconsolar, quer lhe falta estes gostos e ternura, quer lhe os dê o Senhor, tem já andado grande parte do caminho. A alma que começa então a oração mental, quer dizer, a meditação com determinação, com as suas dificuldades próprias, já tem andado grande parte do caminho. E continua a santa: não tenha medo de voltar atrás, por mais que tropece, porque o edifício vai começado em firme fundamento. O fundamento da confiança em Deus, o fundamento da oração, em particular, da oração mental, a meditação. Se não está o amor de Deus em ter lágrimas, nem nestes gostos e ternuras, que na maior parte os desejamos e consolamos com eles, mas está o amor de Deus em servi-lo com justiça e fortaleza de ânimo e humildade. Não está o amor de Deus em ter lágrimas, nem nestes gostos e ternuras, nas consolações, mas em servi-lo com justiça e fortaleza de ânimo e humildade. Ainda a santa diz: talvez não saibamos o que é amar, e não me espantarei muito, porque amar não está no maior gosto, mas sim na maior determinação de desejar contentar a Deus em tudo e procurar tanto quanto pudermos não o ofender e rogar-lhe que vá sempre por diante a honra e a glória do seu Filho e o aumento da Igreja Católica. Todas palavras tremendas de Santa Teresa, freira carmelita, importantíssimas para a nossa vida espiritual. Uma vez mais, caros católicos, não sejamos frouxos, moles, nem desanimados, nem tíbios, nem fracos, nem pusilânimes, nem envergonhados, nem medrosos, nem melindrosos, nem suscetíveis, nem irados, nem orgulhosos. É em Deus a nossa força, na humildade. Não estejamos ociosos vendo a graça do momento passar, vendo a graça do combate do momento passar, sem trabalhar por Deus. E não importa se cada um está na primeira, na terceira, na sexta, na nona, na décima primeira hora. Como diz nosso Senhor no Evangelho de hoje, importa entrar agora nesse trabalho, nesse combate com determinação muito determinada. Sejamos fortes em Deus, de uma fortaleza que não se quebra e que é serena. É preciso ter essa determinação muito determinada para alcançar a vitória nesse combate. Padre, eu não tenho essa determinação. Não tenho força para isso, justamente nenhum de nós tem. Essa força vem de Deus, peçamos humildemente e Ele nos dará. Essa determinação vem de Deus. E essa determinação é alegre. Peçamos a Nosso Senhor essa determinação muito determinada. Repito uma vez mais, ela não vem de nós, vem de Deus. E vem se pedirmos com humildade, insistência, batendo a porta, reconhecendo nossa fraqueza e nossas misérias. Essa força, essa determinação é para homens e para as mulheres. Assim dizia Santa Teresa para suas freiras: eu não quereria, minhas filhas, que o fosseis em nada, nem o parecesseis, senão varões fortes. Não se trata, evidentemente, de masculinizar as mulheres, mas de serem fortes na vida espiritual, no combate contra o demônio, como Nossa Senhora, a mais perfeita das mulheres. Santa Teresa não queria que suas religiosas, suas freiras, não fossem senão na vida espiritual, nesse combate, como homens fortes. E como diz São Paulo: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Claro, São Paulo e Santa Teresa falam dessa força de vontade, dessa determinação muito determinada no combate espiritual, e que devemos ter, homens e mulheres, cada um conforme a sua natureza e na sua posição na igreja, na sociedade. Que tristeza ver hoje tantos de nós, cristãos, católicos, frouxos, pusilânimes. Ainda mais quando se vêem realmente almas efeminadas sem força nenhuma, a não ser para seguir a própria inclinação e não a vontade de Deus. Enquanto Santa Teresa dizia para as suas filhas que não deveriam na vida espiritual parecer senão varões fortes, sem serem melindrosas nem suscetíveis às astúcias ciladas do demônio e às suas provocações. Não deixemos levar, caros católicos, pelos petelecos da vida, nem pelos tiros de canhão. Nada importa. É Deus. A vida do homem sobre a terra é uma milícia, é um combate, nos diz a Sagrada Escritura. A vida é luta reída, a vida é uma disputa com ardor pela salvação da nossa alma e, mais importante do que isso, pela glória de Deus. E devemos nos entusiasmar nesse combate, pois é bom, pois Deus o quer. É nesse combate que a gente vai sendo moldado, lapidado à semelhança de nosso Senhor. Com a graça dele, com a força dele, a vida é combate. É Deus que nos diz isso na Sagrada Escritura. É uma milícia. E os fracos serão abatidos, porque se apoiam nas próprias forças. Aqueles que não forem muito determinados em Deus serão abatidos no combate da vida espiritual pelo demônio, pelo próprio velho homem, pelo mundo. Mas esse combate só pode, ao contrário, exaltar os fortes em Deus, aos bravos em Deus, que receberão a coroa eterna da glória, como nos diz São Paulo na epístola de hoje. Esse combate espiritual, humildemente travado, reconhecendo o nosso nada, nos apoiando inteiramente na graça divina, só pode exaltar aqueles que caminham submetidos a Deus humildemente, que reconhecem cada vez mais a própria insuficiência e confiam cada vez mais em Deus, realmente, a cada instante. Confiam cada vez mais no bom Deus, que é sempre bom. A vida é luta reída, caros católicos. Viver é lutar espiritualmente. A vida é combate que os fracos abaterá, que os fortes e os bravos só pode exaltar, fortes em Deus espiritualmente, apoiados na graça dele, humildemente. Sejamos, peçamos a Deus a graça, humildemente, peçamos a Deus a graça, por meio de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, de São Miguel, dos nossos santos de devoção, em particular, peçamos a Nossa Senhora das Dores. Peçamos a graça de sermos fortes, de crescermos nessa fortaleza cada vez mais, de sermos fortes e bravos em Deus e com toda a humildade, com vida de oração, com confiança em Deus a cada momento, com confiança no amor de Deus por nós. O bom Deus é sempre bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.